Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está convosco a emissão vespertina da Voz da América em português, em emissão domingo, 4 de junho de 2017. Desejamos a todos que estão connosco votos de um excelente domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 3630 e 17655. Na internet estamos em voaportugues.com. Na emissão deste domingo vamos falar aqui da solidariedade dos angolanos para com os refugiados congoleses. Depois falaremos de saúde com a doutora Graça Matezinha. E a seguir vamos conversar com um amigo ouvinte, ela hoje da Guiné-Bissau. Para já, notícias neste domingo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. A polícia britânica prendeu hoje 12 pessoas na zona leste de Londres na sequência do ataque terrorista de ontem à noite, em que morreram 7 pessoas e foram feridas 48 outras, algumas delas em estado crítico. A polícia matou os 3 atacantes que numa carrinha atropelaram pessoas e depois abandonaram o veículo, atacando pessoas com facas. A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que os 3 ataques terroristas no país, nos últimos 3 meses, têm em comum a ideologia do mal do extremismo islâmico. Há demasiada tolerância para o extremismo no nosso país, disse a chefe do governo britânico. Chegou a altura de dizer já chega, disse a primeira-ministra, que afirmou que parece não haver ligação entre o ataque bombista suicida em Manchester há 2 semanas e um ataque semelhante ao de ontem à noite em Londres, em março. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o mundo precisa de deixar de ser o que chamou de politicamente correto na luta contra o terrorismo e usou o ataque terrorista de Londres para renovar o seu apelo a uma proibição à entrada de cidadãos de 6 países muçulmanos. Numa série de tweets, o presidente americano declarou o seu apoio à Grã-Bretanha e criticou o presidente da Câmara de Londres. Temos que deixar de ser politicamente corretos e começar a garantir a segurança do nosso povo, disse Trump, que acrescentou: se não formos espertos, tudo irá apenas piorar. O presidente americano troçou também do presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, de religião muçulmana. Pelo menos 7 mortos e 48 feridos num ataque terrorista e o presidente da Câmara de Londres diz que não há razão para alarme, escreveu Trump. Khan tinha afirmado que a população de Londres não deve ficar alarmada por ver uma maior presença policial nas ruas na sequência do ataque. Um porta-voz de Khan disse que este, citamos, tem coisas mais importantes a fazer do que responder a um tweet mal informado de Trump, que deliberadamente tirou do contexto a sua declaração, apelando aos londrinos a não se sentirem alarmados por verem mais polícias, alguns armados. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, negou que possui um palácio nos Emirados Árabes Unidos. O desmentido foi feito após notícias que a família empresarial Gupta tinha comprado uma casa para o presidente no Dubai no valor de 25 milhões de dólares. O jornal não revelou as suas fontes, mas disse que inclui empresários, destacadas figuras do Congresso Nacional Africano e pessoas relacionadas com a família Zuma. Numa declaração, a presidência disse que, e citamos, o presidente Zuma não possui qualquer propriedade fora da África do Sul e não pediu a ninguém para adquirir para si uma propriedade no estrangeiro, disse, acrescentando que a notícia é uma invenção. A família Gupta é proprietária de companhias que têm uma série de contratos com o Estado sul-africano e que no passado foi acusada de exercer enorme influência sobre o presidente Zuma. No Afeganistão, as forças talibã atacaram uma zona no norte do país e estão a avançar em direção ao centro distrital depois de influírem pesadas baixas em forças governamentais. Os rebeldes atacaram Imam Saib esta manhã, mas o governador disse à Voz da América que as forças afegãs estão a retaliar para expulsar os talibã da zona. O governador disse que reforços militares estão a chegar à zona. Por outro lado, no sul do país, em Kandahar, 2 polícias, que se diz terem sido infiltrados pelos talibã, mataram 6 dos seus colegas numa instalação militar. Os atacantes foram mortos, disseram as autoridades. Os talibã disseram que os atacantes tinham voluntariado para as forças policiais com o objetivo de levarem a cabo o ataque. A Coreia do Norte rejeitou as últimas sanções aplicadas pelas Nações Unidas e disse que vai continuar o seu programa de desenvolvimento de armas. O Conselho de Segurança, recorde, expandiu sanções contra indivíduos e entidades da Coreia do Norte devido à continuação dos testes mísseis levados a cabo pela Coreia do Norte em violação a decisões anteriores. E a terminar, recordando-nos que a polícia britânica prendeu hoje 12 pessoas na sequência do ataque terrorista de ontem à noite, em que morreram 7 pessoas e foram feridas 48 outras.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo 4 de junho de 2017. Amigos ouvintes, recordamos que estamos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A sociedade civil e as autoridades governativas angolanas desdobram-se em várias atividades para angariar bens e acudir aos refugiados vindos do Congo Democrático, que fogem dos conflitos militares no leste deste país. Esta situação põe à prova o nível de hospitalidade e solidariedade dos angolanos, segundo especialista em administração local. Convidados, Emílio Vitoriano, especialista em administração local e doutorado em gestão, Irmã Hilda, da Caritas, Angola, e Eusébio Amarante, diretor-geral da Caritas.
As autoridades angolanas estão a desdobrar-se na busca de solução e na criação de condições logísticas para acomodar os refugiados provenientes da República Democrática do Congo e que entram pela fronteira leste do país. São perto de 30 mil congoleses democráticos que entram para o território angolano em busca da paz, segurança e acomodação devido aos conflitos militares que se vive naquele país vizinho de Angola. A situação precária por que passam os expatriados comoveu o braço caritativo da Igreja Católica no Estado angolano. Desde o passado dia 15 de maio, a Igreja tem estado a promover uma campanha de solidariedade a favor dos refugiados provenientes da RDC e que se instalaram nos centros de acolhimento da província da Lunda Norte. A missionária Hilda Curande esteve no princípio do mês passado no Centro de Acolhimento de Refugiados do Kanda, da Kanda, da Kakanda e em entrevista à Rádio Católica de Angola falou do drama que se vive naquelas paragens.
Sim, e alimentação também que é distribuída é o básico, 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 que é o fubá, o arroz, um feijão, um óleo, um sal. Não passa de outros alimentos. E muitas pessoas desnutridas precisam de um outro tipo de alimentação também, que é uma dificuldade que eles estão tendo. Pelo menos comentários que escutei assim, que também o dinheiro que deveria chegar para comprar alimentação estava demorando os trâmites, porque também foi pego de surpresa, assim, uma coisa muito, muito rápida, muito emergente, porque estavam atendendo os outros refugiados da Líbia. E então os fundos que se tinham, se gastou para lá e até vim liberar para essa situação, a burocracia às vezes impede uma coisa de imediata.
Os refugiados da RDC vindos das províncias congolesas de Kasai e Kasai Central estão acampados em centros de acolhimento do Musung e da Kakanda, criados na província da Lunda Norte a propósito. A região que, do ponto de vista da administração da Igreja Católica, chama-se Diocese do Dundo. Diocese esta, onde Dom Stanislao Marques Tindekasse é o bispo local. De acordo com o prelado, os padres congoleses não escaparam das mãos das milícias, pelo que alguns sobreviventes também estão entre os refugiados que entraram para Angola. A mobilização solidária da Igreja Católica a favor dos refugiados já se estendeu em todas as províncias do país. São milhares de crianças, mulheres grávidas, velhos, entre outros, que tentam escapar da morte em consequência da violência que se faz sentir há meses na região de Kasai e Kasai Central, na República Democrática do Congo.
Do Luebo, antes da Páscoa, fui informado pelas irmãs do Coração Imaculado de Maria que 3 dos seus conventos tinham sido queimados e saqueados pelas milícias. A casa do bispo tinha merecido a mesma sorte. As hóstias foram profanadas e os ornamentos sagrados. E as pessoas estão a refugiar para os nossos lados. E mais recentemente, a Diocese de Luísa, portanto, está ao lado, tive contato com o bispo, que eu conheço muito bem, o Monsenhor Feliciano, justamente para me certificar que os dois sacerdotes que estavam ali eram mesmo sacerdotes, e ele respondeu-me prontamente a dizer que efetivamente que eram sacerdotes e que na Diocese de Luísa, portanto, que é a vizinha nossa, das 45 paróquias, 28 tinham sido saqueadas e incendiadas pelos milicianos. Proibiam as pessoas de celebrar e muitos sacerdotes tinham fugido para salvar a sua pele e com o povo. É em virtude, portanto, desses tumultos que se estão a registrar na região do Kasai que se registra, portanto, esse número de refugiados na nossa diocese. Portanto, os números oficiais são esses e não é de descartar que sejam mais. Mas pronto, nós não temos aqui elementos para provar esta nossa afirmação. Entretanto, a 14 de abril, pronto, a Igreja Católica recebeu da Direção Provincial da Assistência Social um apelo para que se recolhessem bens para apoio aos refugiados da República Democrática do Congo, entre homens, mulheres e crianças. E eles referiam-se a conflitos étnicos que se registavam naquela parte, portanto, do nosso país vizinho. A concentração estava em três lugares, em Kundwenge, Musunga e depois em Samakaka. Portanto, Samakaka está mais perto do Dundu. Como apoio, eles pediam que a contribuição dos fiéis fossem alimentos diversos, roupa usada, sabão, panelas, copos e entre essas coisas. Então nós também fizemos o mesmo apelo à igreja local para que os nossos fiéis contribuíssem. Naturalmente que as possibilidades reais do nosso povo são mínimas. Há solidariedade, há vontade de ajudar. Esta é a situação que está por detrás deste afluxo de refugiados. Por exemplo, no centro de Musenga, em Samakaka, fala-se de 1.617 homens, 747 mulheres e 1.945 crianças, para um total de 4.311 pessoas. Kakanda tem muito mais, tem um total de 6.570. São dados de 19 de abril de 2017. A nossa ajuda tem sido limitada, portanto, aos nossos recursos, e temos ido, portanto, ao encontro através das estruturas da recepção social. Queremos fazer mais, porque pensamos que, à medida que o tempo se prolonga, há perigo de ruptura de estoques e essas coisas, então nós precisamos realmente assegurar, da nossa parte, dar o nosso contributo como Cáritas, como Igreja Católica. Estamos abertos, não é, à solidariedade de pessoas de boa vontade que se queiram também associar a esse esforço, não é, que devemos fazer qualquer coisa que seja tangível para as pessoas. Já ainda nos apelou o Papa Francisco, o campo de refugiados é mais ou menos como um campo de concentração, não é? Então nós olhamos para a pessoa, interesse da pessoa, as crianças, os vulneráveis, temos efetivamente de dar a nossa parte para minorar o sofrimento deles enquanto se resolve o problema do outro lado, se encontra a solução mais rapidamente possível para o bem das pessoas. Pelo que hoje também já houve mortes, que isto não aconteça, então temos de dar a nossa contribuição, a par da contribuição que esperamos que o governo esteja a dar ou a fazer, mas nós, infelizmente, desde os imperativos da nossa fé e da caridade, não podemos cruzar os braços enquanto as pessoas estiverem ali a padecer necessidade. Acreditamos na solidariedade dos angolanos e na sua boa vontade em ajudar os mais necessitados. Portanto, é nesse sentido que, em nome da Caritas, pois, lanço este apelo.
Isto acontece numa altura em que o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, já se pronunciou a propósito, sublinhando que entre os refugiados que chegaram ao leste de Angola incluem-se pessoas com ferimentos graves e queimaduras, que têm sido transferidas para hospitais locais para receber atendimento médico urgente. Entretanto, o governo angolano terá despertado muito tarde para a necessidade de um reforço na logística para o acolhimento dos refugiados congoleses. A respeito, o diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos, Agostinho Sicato, refere que não se trata de questões políticas, mas uma questão de orçamento e de agenda do país, onde não estava prevista a recessão de imigrados.
Eu não creio que seja tanto questões políticas. Sabes, Agostinho, os países normalmente têm as suas agendas e todas as suas receitas são orçadas, são previstas num orçamento geral do Estado. E esses são os ditos imprevistos, que não são, que não, são aqueles que surgem à última da hora. Eu acho que o que aconteceu, em meu entender, foi apenas isso, que a situação surgiu de emergência e era necessário conjugar esforço para encontrar formas de poder ajudar. Claro que para a Igreja a coisa foi mais, um pouco mais fácil, porque a Igreja é aquela que basta ver, está sempre em emergência, basta ver alguma coisa, tem maior facilidade também de poder mobilizar no dia seguinte. O que é difícil, por exemplo, para os órgãos governamentais, porque têm orçamentos direcionados em determinadas áreas. Claro que precisamos ser mais solidários, isso sim. Agora, que isto também tem aproveitamentos políticos, isso sim.
Que aproveitamentos políticos se podem fazer, se pode fazer desta situação?
Eu acho que, eu sou sempre da opinião de que quem ajuda não precisa trazer as imagens para mostrar que ajudou. Não precisa expor a sua ajuda. Eu acho que se os cidadãos congoleses encontram-se na República de Angola a pedir exílio, por aí que podemos interpretar, o que é essencial é o governo angolano, dono do território, neste momento, que tem a responsabilidade de poder ajudar. Seguramente são pessoas humanas, são cidadãos do mundo e merecem o tratamento. Agora, eles não podem, nós não podemos passar uma fotografia dos senhores caridosos, os senhores benfeitores em tudo. Não, nós estamos a fazer a nossa parte, quanto Estado, assim como os nossos cidadãos já foram parar em várias ajudar aqueles nossos cidadãos. Acho que é responsabilidade social do próprio Estado poder ajudar estes cidadãos da República Democrática.
O governo central de Angola tem estado a se desdobrar para pôr cobro à situação desumana por que passam os refugiados acolhidos na província da Lunda Norte. No capítulo social, o Ministério da Assistência e Reinserção Social já foi orientado pela Presidência da República para envidar esforços para dar uma resposta favorável à situação dos refugiados provenientes do Congo. O diretor do Centro de Debates e Estudos Académicos alerta para a necessidade de se ter cautela do ponto de vista da segurança nacional na recepção dos imigrados provenientes da RDC, para que não se ponha em risco as fronteiras do país. Agostinho Cicato defende também a necessidade de se criarem políticas emergentes que sejam multissetoriais para que o acolhimento dos refugiados não resulte numa instabilidade para Angola.
Tecnicamente, do ponto de vista político, nós estamos embaraçados, porque nós temos uma fronteira bastante extensa com a República Democrática do Congo, também com o próprio Brazzaville e os outros territórios, e a nossa fronteira já é insegura, já é vulnerável. Cada um já pode passar quando quiser. Quanto mais com esta situação, nós entramos numa situação bastante embaraçosa. De um lado, precisamos garantir a segurança das nossas fronteiras e, do outro lado, também precisamos garantir a segurança daquelas pessoas que se encontram no seu estado, nas zonas de instabilidade. Precisamos acolher estas pessoas para que encontrem no nosso território segurança desejável. Estamos aqui numa situação que é necessário gizar políticas de emergência para poder se acomodar a essa situação. Mas tem havido, claro, eu ainda vi há poucos dias algumas visitas de responsáveis daquelas regiões do Congo, aqui nos campos de refugiados, mas isso só não basta. Precisa um esforço mais conjugado entre as forças armadas, as forças de defesa, essas todas defesa e segurança, tanto do Congo como de Angola, sob pena de a situação estar pior. E o grave é isto: podemos ter uma instabilidade a começar daqui. Isto é pior caso, por exemplo, nós não assegurarmos isso e os rebeldes passem com maior afluência e ficam aqui. E porque eles,
ou seja, que hajam infiltrados nesta onda de refugiados que surge para o país.
É impossível que não haja infiltrado. É impossível. Estamos a falar de famílias que saem de um sítio para o outro. E são essas famílias, é dessas famílias. Então, mas os soldados vêm da onda, não vêm das famílias. É dessas famílias, os tais indivíduos podem amanhã se vestir de civil e passarem como refugiado. Isto, nós, não só nós aqui, estamos a ver agora o que é que está a acontecer na Europa. A Europa praticamente perdeu a guerra contra o terrorismo por causa disto. Porque chega numa situação completamente complicada em que vimos aquelas situações de poder devedar até as fronteiras, mas depois, volta e meia, não há consenso sobre isto. Mesmo as próprias leis são transgredidas diariamente, exatamente porque está em causa a sensibilidade humana. Conosco vai acontecer o mesmo, só que nós não temos a perícia necessária para que para comatar isto. E eu espero aqui um reforço maior e bastante conjugado de vigilância, tanto das Forças Armadas de Angola, das Forças de Segurança, os Serviços de Imigração do Estrangeiro, daqui e os de lá, para poder deixar passar. E até se tivermos ajuda das próprias Nações Unidas também, o grupo, a missão das Nações Unidas que está no Congo, seria bom também para poder ajudar essa travessia dos cidadãos. Porque é sério, e se o Congo está assim, imagina para nós, para cá, para Angola. Porque, diga-se em boa verdade, nós ainda não estamos numa situação favorável para voltarmos a ter uma instabilidade.
O analista entende, por outro lado, que já é a altura das organizações regionais adotarem uma medida dura contra a RDC, já que é reincidente em situações de conflitos e que resultam sempre no surgimento de refugiados para outros países.
Precisávamos de influenciar o máximo para que o Congo seja isolado. O governo do Congo deve ser isolado.
Esse isolamento é como castigo ou um isolamento como que é?
Para se encontrar uma solução. Porque é impossível que um país, durante muito tempo, não consiga encontrar estabilidade.
Mas a questão é de âmbito político. Já sabe que a questão é da sucessão presidencial.
Exatamente. Então tirem o presidente. E há condições para isto. O Congo tem muitos quadros. Há dirigentes à altura para poder governar.
Mas há uma lei que se deve obedecer. E as eleições estão aprazadas para novembro, as eleições no Congo.
Esta lei que foi violada estas eleições aprazadas para novembro foi exatamente uma concertação. Exata, por causa de ter se violado uma lei, porque senão o Congo já não estaria na instabilidade em que está. O Congo já devia ter realizado as eleições no ano passado. Então, nós estamos aqui exatamente a viver a conivência da violação da lei. Angola foi conivente neste processo. Os países todos da região foram coniventes neste processo. Só que leram mal os tempos. Não sabiam que isto depois traria consequências graves. São essas as consequências. E nesta altura eu ainda lembro-me que houveram votos que era necessário que o Congo tivesse eleições. O presidente Kabila terminou o mandato. Ok, devolvo o poder ao soberano e depois que eleja o novo presidente. Já não se candidata. O presidente Kabila foi encontrando meios para ainda manter-se no poder. E por razão disto é que se encontra essa tal dita transição que se está a fazer agora, esse consensozinho. Mas nenhum país pode viver de arranjos políticos. As políticas não se remendam. É exatamente isso que estamos a ver. Agora, o grave vai ser isto. Se a instabilidade se estender para a região toda. Porque se hoje Angola está a braço com isto, creio que a República do Congo Brazzaville também está a braço com isto, porque são os vizinhos da República Democrática do Congo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Agora a música do Congo Democrático, do álbum I Love You, de Félix Wazekewa.
I love you. Nazamba, Muma izobe bayango moko na nzete po babuki yango te. Dread Carolash Awechi. Bongo mbuma oyo tomemi na mboka, tokopesa batu bali ya te. Ale bouffe moi tout ça. Ferdinand Moussatoula, Yafex. Zeka Luzeka, prêtre Azamoko. Tokene balé, tous une visite. Toko kene si koyo ko peche wapi. Na terrasse.
Non, non, tchaka tchaka tete day. On y fait soya. Tekol Ferrari.
Gingoya, arbitre P. Azala kan équipe nae akumisaka. Jamos full option.
I love you. Mama.
Joram Boma. Fondation Miller Lutelo, le travail d'abord. Grudge Bagaya. Alain Mouguiza. Marcelin Minako. Jacques Roger Muzinga. Awa Nazome Laboye. Si tu veux bien, ce qui n'a langue, et cause à la faute, il a bien. Jal Kikita, RDG à Lubumbashi, Assistanza ILK, Didier Kalongo, JMC, Gaston Tchenda, JPX, Denis de Bambongo.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, são as manchetes africanas, temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas.
Alemangi Bokunzi, Adonien Tchala, Leterminice, Prince do Monio.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 4 de junho de 2017, votos de um excelente domingo na companhia da Voz da América e desta sua emissão em português. A Voz da América, emissão em português, domingo 4 de junho de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um excelente domingo. Estamos na onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Podem também estar connosco na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a Nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Bissau, com a Pidjigiti, com a Capital FM. Na apresentação está convosco Ana Guedes. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar saúde com a doutora Graça Natinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes, ela hoje da Guiné-Bissau. Para já, uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, mais uma vez convosco, João Santa Rita. A polícia britânica prendeu hoje 12 pessoas na zona leste de Londres na sequência do ataque terrorista de ontem à noite, em que morreram 7 pessoas e foram feridas 48 outras. Algumas delas estão em estado crítico. A polícia matou os 3 atacantes que numa carrinha atropelaram pessoas e depois abandonaram o veículo, atacando com facas. A primeira-ministra britânica Theresa May disse que os 3 ataques terroristas no país nos últimos 3 meses têm em comum a ideologia do mal, do extremismo islâmico. Há demasiada tolerância pelo extremismo no nosso país, disse a chefe do governo britânico. Theresa May disse que o país tem que ser mais forte, e citamos, em identificar e destruir o extremismo nos serviços públicos e através da sociedade. Chegou a altura de dizer já chega, disse a primeira-ministra britânica, que afirmou que parece não haver ligação entre o ataque bombista suicida em Manchester há 2 semanas e um ataque semelhante do de ontem à noite em Londres, em março. Mas, disse May, o terrorismo alimenta o terrorismo e os atacantes estão a copiar-se uns aos outros. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o mundo precisa deixar de ser politicamente correto na luta contra o terrorismo e usou o ataque terrorista de Londres para renovar o seu apelo a uma proibição à entrada de cidadãos de 6 países muçulmanos. Numa série de tweets, o presidente americano declarou seu apoio à Grã-Bretanha e criticou o presidente da Câmara de Londres. Temos que deixar de ser politicamente corretos e começar a garantir a segurança do nosso povo, disse Trump, que acrescentou: se não formos espertos, tudo irá apenas piorar. O presidente americano torçou também do presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, de religião muçulmana. Pelo menos 7 mortos e 48 feridos em ataque terrorista, e o presidente da Câmara de Londres diz que não há razão para alarme, escreveu Trump. Khan tinha afirmado que a população de Londres não deve ficar alarmada por ver uma maior presença policial nas ruas. Um porta-voz de Khan disse que este, citamos, tem coisas mais importantes a fazer do que responder a um tweet mal informado de Trump, que deliberadamente tirou do contexto a sua declaração, apelando aos londrinos a não se sentirem alarmados por verem mais polícias, alguns armados, nas ruas. O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, negou que possui um palácio nos Emirados Árabes Unidos. O desmentido foi feito após notícias que a família empresarial Gupta tinha comprado uma casa para o presidente no Dubai no valor de 25 milhões de dólares. O jornal não revelou as suas fontes, mas disse que essas incluem empresários, destacadas figuras do Congresso Nacional Africano e pessoas relacionadas com a família de Zuma. Numa declaração, a presidência disse que, citamos, o presidente Zuma não possui qualquer propriedade fora da África do Sul e não pediu a ninguém para adquirir para si uma propriedade no estrangeiro, acrescentando que a notícia é, citamos, uma invenção. A família Gupta, queríamos dizer, é proprietária de companhias que têm uma série de contratos com o Estado sul-africano e que no passado foi acusada de exercer enorme influência sobre o presidente Zuma. No Afeganistão, forças dos Talibã atacaram uma zona no norte do país e estão a avançar em direção ao centro distrital, depois de infligirem pesadas baixas em forças governamentais. Os rebeldes atacaram Imam Sahib esta manhã, mas o governador disse à Voz da América que as forças afegãs estão a retaliar para expulsar os Talibã da zona. O governador disse que reforços militares estão a chegar à zona. Por outro lado, no sul do país, em Kandahar, 2 polícias, que se diz terem sido infiltrados pelos Talibã, mataram 6 dos seus colegas numa instalação militar. Os atacantes foram mortos, disseram as autoridades. Os Talibã disseram que os atacantes tinham voluntariado para as forças policiais com o objetivo de levarem a cabo o ataque. A Coreia do Norte rejeitou as últimas sanções aplicadas pelos Estados Unidos e disse que vai continuar o seu programa de desenvolvimento de armas. O Conselho de Segurança expandiu sanções contra indivíduos e entidades da Coreia do Norte.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 4 de junho de 2017. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos na internet, voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matezinha. Então, amigas ouvintes, olá, bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América, que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora, como vai? Como vai a sua saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. E estamos aqui esta semana, mais uma vez, para falar da saúde, que é um tema de interesse comum. E desta feita, nós vamos falar da gonorreia. Só para recordar, Ana, que nós falamos no programa anterior da candidíase, que é uma infecção de transmissão sexual, e isso dando continuidade ao bloco das infecções de transmissão sexual, que normalmente é um problema que afeta quase a maior parte das pessoas e que cria um pouco de curiosidade e também de... Ainda é um tema que as pessoas não abordam assim com uma facilidade. Vontade. Então vale a pena voltarmos a falar de mais uma doença
desta feita,
transmissível, e como é que nós podemos fazer face a essa doença. Exatamente, a gonorreia.
Portanto, gonorreia, doença sexualmente transmissível, portanto, a principal forma de contágio é por relação sexual. A gonorreia é uma bactéria, é um fungo, é o quê, doutora?
A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível e que é bastante comum e afeta tanto homens quanto mulheres que tenham vida sexual ativa. E a gonorreia é causada por uma bactéria que, em termos simples, nós chamamos de gonococo, não é? Daí provém o nome de gonorreia, porque é Neisseria gonorrei e que, pronto, em termos comuns é gonococo. E quando é que a pessoa pode contrair a gonorreia? Ou quem pode contrair a gonorreia? Qualquer indivíduo que tenha qualquer prática sexual, não é? Com uma pessoa que esteja infectada por essa bactéria.
Uhum.
E a infecção pode ser transmitida por contacto, principalmente vaginal, mas também pode ser transmitida por contacto oral, não é? Quando as pessoas têm sexo oral.
Uhum.
Quando se faz sexo oral a uma pessoa que tenha bactéria, ou também o sexo anal.
Esta doença gonorreia também pode ser, de alguma forma, transmitida num parto quando a mãe tem a gonorreia. Pode ser transmitida à criança?
Exatamente.
Ok.
Exatamente. A bactéria pode ser transmitida, assim, durante o parto.
Mas voltando à forma de transmissão mais comum, que é através do contacto sexual.
Sim, a forma mais comum é o contacto sexual e um aspecto muito particular desta bactéria é que tende a crescer muito rapidamente em áreas quentes e úmidas do corpo, que são normalmente, quando nós falamos do órgão reprodutivo, o canal que leva a urina para fora do corpo, que é a uretra. E nas mulheres também pode ser encontrado naquilo que nós chamamos de tubas uterinas, e no útero e também no colo do útero. Então, esses são os locais onde normalmente encontramos a bactéria. Indo especificamente à questão da transmissão durante o parto, que a Ana levantou, essa transmissão ocorre quando a mãe tem uma infecção ativa, não é? E naquele processo do parto, o bebê, o recém-nascido, contrai a bactéria. E para estes casos, normalmente manifesta-se principalmente nos olhos. Então causa uma conjuntivite grave, uhum. Não é? Que normalmente é chamada conjuntivite gonocócica. É verdade que há algumas medidas logo após o nascimento que são implementadas para evitar que a criança tenha essa conjuntivite, não é?
Uhum.
É uma medida profilática, mas há sempre esse risco se a mãe estiver infectada pela bactéria.
Doutora, em termos dos sintomas, uma vez que afeta, portanto, as vias urinárias, quer do homem, quer da mulher, portanto, poderá um dos sintomas ser exatamente quando se vai à casa de banho doer ou arder. Que outros sintomas existem?
Olha, Ana, importa referir que alguns casos de gonorreia passam despercebidos. O que quer dizer que a pessoa pode não apresentar nenhum sintomas. Tem a bactéria, sim, nos seus órgãos reprodutivos, mas não tem nenhum sintoma. Mas quando há sintomas, a gonorreia tem sintomas muito, muito característicos, principalmente na região genital. Por exemplo, no homem, o homem vai se queixar de dor e ardência sempre que for urinar. O homem vai se queixar de ter uma secreção que sai pelo orifício pelo qual sai a urina, que é a uretra. E essa secreção normalmente é como um pus. E também pode dizer que sente uma dor ou um aumento da sensibilidade ou até um inchaço em um dos testículos. Já na mulher, os sintomas são fundamentalmente a presença de um corrimento vaginal, que normalmente inicia como um corrimento esbranquiçado, mas que com a progressão da doença vai se tornando amarelado e com um odor bastante desagradável.
Uhum.
E também vai ter essa dor e ardência sempre que for urinar. A mulher também pode se apresentar com sangramento fora do período menstrual. E nos casos mais graves, ela pode referir dores abdominais ou uma dor na região pélvica. Então, esses são os sintomas que caracterizam a sensação de transmissão sexual.
O diagnóstico, é uma
condição.
Diga.
Olha, o diagnóstico da gonorreia é feito através de uma observação da amostra. Retira-se um pouco da secreção, uhum. E é observada através do microscópio e pode ser identificada a presença do gonococo, que é o agente causador da gonorreia, não é? Então, a pessoa, sempre que tiver um sintoma assim desse género que eu mencionei, dirige-se à unidade sanitária e, de acordo com a conversa com o profissional de saúde, vai fazer este exame, que é através da colheita de um pouco da secreção que a pessoa há de apresentar. E pronto, faz um exame laboratorial e com base nisso pode-se chegar ao diagnóstico definitivo e posteriormente ao tratamento.
Que é o que, doutora, para além das medidas básicas de higiene?
Bom, o tratamento da gonorreia, olha, há dois objetivos no tratamento das doenças sexualmente transmissíveis. O primeiro é de curar a infecção no indivíduo, não é? E o segundo é de
tratar o parceiro.
Garantir que não se transmita a nenhuma outra pessoa,
uhum.
que é, portanto, interromper a cadeia de transmissão da doença. Então, sempre que o paciente apresentar-se com queixas ou com sintomas,
uhum.
E depois fazer-se o diagnóstico de uma infecção de transmissão sexual, é preciso tratar o seu parceiro. Isso é fundamental, porque aí nós já garantimos que interrompemos a cadeia de transmissão da doença. E especificamente para a gonorreia, porque trata-se de uma doença que é causada por uma bactéria, o gonococo, que eu já mencionei antes, uhum. o tratamento é feito através de antibióticos. Uhum. Mas não é recomendável, como em qualquer doença, que os pacientes automediquem-se. Ir à farmácia e comprar um medicamento não é a solução, porque pode trazer outros problemas. Só um profissional de saúde pode receitar um medicamento específico para tratar a gonorreia. E nos casos da conjuntivite gonocócica, que é aquela que ocorre nos bebés, o que se faz, que eu me tinha referido, em jeito de profilaxia, uhum. logo após o parto, é que a enfermeira, a parteira, administra um antibiótico nos olhos, que isso também ajuda, é profilático, como eu disse, vai prevenir a ocorrência dessa infecção. Entretanto, se no caso de uma pessoa adulta que tenha gonorreia, que já tenha feito o diagnóstico, a pessoa que tiver alguns sintomas como dores abdominais, também pode dar um analgésico para tratar a dor abdominal. Mas tudo isso tem que ser mediante a indicação ou a orientação de um profissional de saúde. Não pode fazer a automedicação.
Que é uma das coisas que acontece muito nos nossos países. E assim, amigos ouvintes, nós vamos pedir do nosso auditório e também da doutora Graça Matzinha, para quem vai, um abraço, um voto de uma boa semana de saúde para todos. E então, até de hoje é 8 dias, doutora.
Obrigada, Ana. Obrigada, caros ouvintes. Voltamos a falar daqui a 8 dias e até lá, cuidem da saúde, que houver mais pessoas que nós temos.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o amigo guineense Said Embaló.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o guineense Said Embaló. Ele, na verdade, deixou a Guiné-Bissau recentemente e foi para a Itália. Olá, Said Embaló, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Sim, sim, muito boa tarde, Dani, muito boa tarde para essa oportunidade.
Said, olha, quando eu conversei com você pela primeira vez, né, que nós fizemos contato, eu fiquei muito curiosa de saber por que você decidiu deixar Guiné-Bissau e imigrar para a Itália. E não foi, né, uma imigração legal, né? Foi uma imigração clandestina. Como é que você decidiu tomar essa decisão?
Sabemos que na Guiné-Bissau, depois da independência, não há governo ou um presidente eleito democraticamente que conseguiu terminar o seu mandato até data presente. Por esse motivo de sucessivas instabilidades, onde o país perdeu a confiança dos seus amigos, ou melhor, parceiros que possam lhe ajudar a desenvolver, por razão da instabilidade. E também, na Guiné-Bissau, depois da independência, o país não consegue fazer um verdadeiro reforma na administração pública para dar oportunidade aos novos valores com as diplomas sem acesso de emprego.
Sim.
Isso obriga os jovens a abandonarem os seus estudos para enfrentar a imigração, porque os nossos governantes não deram-nos oportunidade. Estás a ver?
Como era a sua vida na Guiné-Bissau? Você tem 25 anos. Como era o seu dia a dia na Guiné-Bissau antes de você sair de lá?
Anteriormente, eu trabalho num fábrica, mas isso não me favorece, porque a fábrica não paga, a fábrica da castanha de caju.
E eles não te pagavam salário ou era algo temporário?
É muito trabalho para fazer, mas o dinheiro é pouco. Os nossos governantes não controlam os guineenses que estão a trabalhar nas empresas para saber quanto é que essas pessoas estão a receber, se é um bom salário ou é mau salário, para saber disso perfeitamente. É por causa disso que eu não posso suportar esse trabalho Eu abandonou trabalhar com ele.
E você pode contar um pouquinho da sua jornada, como é que foi?
A jornada era extremamente difícil para mim, porque sabemos que cada pessoa tem mais liberdades ou direitos de gozar no seu próprio país. Por exemplo, a Guiné-Bissau faz parte da organização da CDAO, onde a passaporte da CDAO tem livre circulação nos países membros que fizeram parte da organização. Mas para outros países, esse passaporte não tem validade ou não era respeitada. Por exemplo, em Burkina Faso, depois que chegamos lá, as autoridades da guarda fronteirística disseram-nos: olha, meus senhores, com a passaporte 30 mil, e quem não tem passaporte 30 mil.
Em que país?
Burkina Faso. Agora, será que tem vantagem de andar com a passaporte da CDAO nesse jeito? Mais grave ainda é quando alguém dizia que não tem dinheiro. E eles vão bater nessa pessoa, com chicotes no mão, e não só em Burkina Faso, mas também em Níger, tá vendo?
Também tentaram extorquir você, pedir dinheiro, e se não tivesse, era torturado, era maltratado.
Sim, torturado mesmo, maltratar as pessoas como animais mesmo.
Você saiu da Guiné-Bissau, passou pela Burkina, pelo Níger, por onde mais que você passou para chegar até a Itália?
Líbia mesmo.
E como é que foi a sua situação na Líbia?
Ah, é só para dizer que a vida de um africano de cor preto, ou melhor, negro, naquele país africano de pele branca, é extremamente alarmante. Até eu posso dizer que a escravatura ainda não acabou, devido à situação que está a acontecer com os africanos naquele país de Maghreb.
Uhum.
Porque na Líbia, os africanos adotam um sistema de encontrar só num local para esperar os líbios que necessitam dos trabalhadores. Mas quando eles viram, e se eles conseguiram o número das pessoas que eles quiseram, essas pessoas vão iniciar de trabalhar da manhã às 8 horas até 17 horas. E se eles acabaram de trabalhar, a montante que era combinado, os líbios rejeitam de pagar isso. Por exemplo, 100% da soma, e eles pagam somente 50%. E ninguém não vai exigir pagamento da outra parte, porque há muitos africanos que foram baleados desta forma. E também há outros que vêm naquela mesma localidade, mas bem armados, com as viaturas e armas na mão, e obrigam-nos a trabalhar com eles sem pagar nada. E ninguém não vai rejeitar, porque eles estão bem armados. E nós, com medo de não ser baleados, há outros que trabalham 2 semanas e outros 1 mês, porque quando trabalhamos durante o dia, das 8 às 17 horas, depois eles fecharam-nos num quarto para o dia seguinte.
O que vocês comiam?
Somente pão.
Pão e água?
Pão e água, mas e também a água com sal mesmo.
Saído, nós já estamos chegando aqui ao fim, e eu quero saber um pouquinho mais de como é que está a sua vida aí na Itália. Você está na região da Calábria, na cidade de Rogliano. Qual é a sua situação hoje aí?
Para mim, a vida na Itália é muito mais melhor em relação àquilo que nós tínhamos passado. Porque na vida, para que alguém possa respirar bem e pensar melhor, tem que haver paz e tranquilidade, estás a ver? E neste âmbito, todos nós que se encontram aqui na Itália e nos outros países da Europa, agradecemos à União Europeia pelo esforço de toda a assistência que eles estão a fazer para nós. E também não podemos esquecer as guardas costeiras da Itália, que sempre estão ativos na recepção dos imigrantes provenientes da Líbia.
Saído, qual é o seu sonho hoje?
O meu sonho hoje é para estudar aqui na Itália, e para que eu possa ser um grande quadro guineense.
Eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. Eu sei que você está aprendendo italiano aí né, em Rogliano. Eu queria saber, claro, se você podia se despedir da gente em italiano.
Eu vou lhe dizer, grazie a Daniela Schessen, grazie a tutti persona che ascolta questa parola, questa entrevista. Vou dizer que grazie, Daniel Schessen.
Grazie. Saído, olha, foi um prazer, um grande abraço e tudo de bom para você.
Igualmente, Daniel.
Uma conversa com Saído Embalou, a quem enviamos um abraço, tal como enviamos para todos os nossos estimados amigos ouvintes. E até ao final, por sugestão do amigo com quem acabámos de falar, Música da Guiné-Bissau, claro, Justin Delgado, TTT.
Abissão, anha povo bis, a bons da tene cada fronta. Ai, Guiné, 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 oh, que é de mim. E pena a mim um sonho, Guiné, se corpo tá sapado, papanás, patas. Arapati babo selum som som babo consolam sa. E pena a mim um sonho avisa. Se corpo tá sapado papa das patas. Arapati babo selum som som babo consoma babo lembra de mim sempre.
Voz de Justin Delgado, vamos despedir-nos. Foi a missão Vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 4 de junho de 2017. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltamos de novo aqui para mais notícias do mundo e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, peço Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.